Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais uma edição do Porque Se Não É Resposta. Eu sou Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Sejam bem-vindos novamente.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E o Governo quer que a frequência da escola seja obrigatória a partir dos 3 anos, ou seja, desde o pré-escolar, para combater a pobreza em Portugal. Esta foi uma notícia avançada pelo Jornal Público, que diz também que a proposta quer alargar para 15 anos a duração da escolaridade obrigatória. Eduardo, pergunto-lhe, este é um bom sinal?
Ana Filipa, eu acho um ótimo sinal. Eu sei que há várias pessoas que se sentiram incomodadas porque entendem que o pré-escolar não devia estar dentro daquilo que se chama ensino obrigatório. Eu entendo que um pré-escolar, como deve ser, aberto, tendencialmente gratuito e para todos, cria condições mais paritárias quando se entra no ensino obrigatório. O pré-escolar não é um entretenimento de crianças, nem é a ideia de transformar o jardim de infância numa escola com 3 anos de antecedência. Não. É permitir que ele continue a ter todas as virtudes da educação de infância e, ao mesmo tempo, que, ensinando as crianças a educação física, abrindo-as para a educação visual, sensibilizando-as para a educação musical, abrindo-as às histórias, à convivência e a tantas coisas mais que a educação infantil permite, descria os alicerces indispensáveis para que, quando se entra no ensino obrigatório, essa entrada não esteja desequilibrada. Uns claramente favorecidos porque tiveram acesso a ele, e outros claramente em desvantagem porque os pais não tinham possibilidades de aceder a esse bem precioso para o desenvolvimento das crianças. Portanto, tomando tudo isso em consideração, considerando que existem em Portugal mais de 18 mil crianças que estão fora do pré-escolar, eu acho uma medida sensata e aplaudo-a com sensatez, com cuidado, mas ponderando todos os ganhos que superam, ao meu ver, grandemente os custos que tudo isto pode ter.
E agora, a pergunta fatal, Eduardo. Temos condições para isto?
Ricardo, eu acho que nós temos condições, às vezes, para tanto dinheiro mal gasto.
É uma opção.
Que quando se faz uma escolha destas, é uma escolha que, do meu ponto de vista, tem uma visão. Isto é, os ganhos não vêm no imediato, vêm logo a seguir. Porque crianças que entrem com mais recursos na educação, no ensino obrigatório, têm muito mais probabilidades de não perder o comboio, como muitas vezes elas perdem antes de lá entrar. E, portanto, os ganhos, mesmo a esse nível, do que implica em termos de investimento, superam de tal forma os custos que só devemos tomar isso em consideração. E depois, nós falamos pouco disto, vamos trazendo esse assunto de vez em quando à antena. Um destes dias, se calhar, temos que fazer um ou dois programas claramente sobre natalidade. Mas eu recordo que há muitos jardins de infância em Portugal cujo valor mensal em termos de propina é superior ao das universidades privadas. E, portanto, um país que não toma isto em consideração, que não toma o preço, o custo objetivo que uma criança representa para uma família e não cria condições para que haja os apoios possíveis, indispensáveis, a médio e a longo prazo, para o desenvolvimento das crianças, é um país que tem vistas curtas e nós queremos muito que os nossos governantes, os nossos políticos tenham vistas largas. Portanto, o caminho, mesmo considerando os custos, deve ir por aqui.
E, portanto, Eduardo, a partir dos 3 anos, parece-lhe aqui uma boa idade para esta escolaridade obrigatória e este alargamento para os 15 anos de duração também. Até agora, recordamos, só era só obrigatório do 1º ao 12º, não é?
Sim, mas eu perguntava muitas vezes porque que a educação infantil, o que é que ela tinha contra o ensino obrigatório? De tal forma, ela é indispensável para que o ensino obrigatório tenha o sucesso que pode ter. E, portanto, nós não podíamos criar a ideia de que, no fundo, estávamos a abrir um sistema educativo a todos e esquecendo-nos que estamos a falar de mais de 18 mil crianças. Ficavam fora da educação infantil e entravam no ensino obrigatório em condições de franca desvantagem em relação a todos os outros. E notem, a desvantagem não é tanto em termos daquilo que nós queremos que seja um sucesso educativo com toda a gente a ter médias acima de 19, que não é por aí que nós temos que ir. É evitarmos à cabeça que as crianças que reprovam no primeiro ciclo de ensino básico, que sentido tem reprovarem se são crianças inteligentes quando lá entram, ou as crianças que de alguma forma abandonam precocemente a escola, por mais que isso, felizmente, vá sendo cada vez menos frequente, é criarmos condições para uma educação muito mais aberta e muito mais democrática, sendo certo que todos, mas todos, saímos a ganhar com isso.
Eduardo, só para tentarmos perceber ainda melhor o que é que isso quer dizer da desvantagem que o Eduardo já referiu aqui pelo menos 2 vezes e o facto do pré-escolar não ser um entretenimento para crianças, quais são as vantagens objetivas das crianças começarem mais cedo, por exemplo, com 3 anos no pré-escolar?
Ricardo, muitas vezes quando se compara a fluência na língua materna, chama-se a atenção para o modo como as crianças portuguesas chegam à escola com muito menos horas de histórias contadas. Porque as histórias contadas lhe dão um vocabulário muito mais fluente, lhes dão a capacidade de compreender a língua antes até de a utilizarem, razão pela qual, por exemplo, as crianças utilizam termos caros, como os pais dizem, muito antes de perceberem o significado das palavras que usam. E com as palavras, no fundo, aprende-se o resto. Aprende-se a fazer cálculo matemático quando se juntam cores e se multiplicam umas nas outras. A educação musical é muito mais um alicerce para a matemática, por exemplo, e para o português, do que pode parecer. A música é uma espécie de torre de Babel, onde cabem todas as línguas do mundo. É uma educação para a sensibilidade também. Quando nós educamos uma criança para a educação visual, estamos a ensinar-lhes a diferença entre observar e ver e, sobretudo, a irem do ver ao representar graficamente, para que depois aprendam a fazer desenhos com som e a isso chamarem-lhes letras e a perceberem que podem ir do abstrato ao simbólico e vice-versa. E, portanto, nós não precisamos de estar a fazer aquilo que, infelizmente, em muitos jardins de infância se faz e que não se pode fazer, que é pôr as crianças a ler muito antes delas perceberem o significado da leitura. Mas podemos dar, de facto, um conjunto de recursos que depois, quando elas entram aparentemente no zero, no primeiro ano do ensino básico, já levam tantos argumentos tão indispensáveis que, sem perceberem, já aprenderam muito antes de começarem a aprender.
Eduardo, nesta versão desta proposta da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza aparece também o reforço da rede de psicólogos escolares para apertar aqui a malha aos problemas de saúde mental dos mais novos, entre as crianças. Tudo isto também já tardava?
Ah, claro. Nós temos escolas onde há muitas vezes um psicólogo para 4 mil alunos. Portanto, a impressão que dá é que o psicólogo fica bem no organigrama de uma escola, mas a oportunidade acaba por ser muito pouca. Mas eu não fico só preocupado com a saúde mental. Eu fico preocupado, naturalmente, com um fator como esse, mas eu fico muito preocupado Porque a função de um psicólogo numa escola pode ir muito para além disso. Não é só o despiste, é sobretudo a maneira como pode ajudar uma equipa de professores a perceber a particularidade daquele aluno, que é diferente da do colega do lado, ajudando os professores a terem a password para ensinarem as mesmas matérias a alunos que são diferentes, que percebem os conteúdos de forma distinta e que de alguma forma depois fazem as extrapolações de um modo muito próprio. E é este lugar dos psicólogos que pode ser absolutamente indispensável, dar uma gramática para as dificuldades escolares, porque nós ainda vivemos num mundo em que acha que as dificuldades escolares são um defeito de fabrico, aos inteligentes e aos burros, aqueles que têm facilidade e os que têm necessidades educativas especiais. E era importantíssimo nós percebermos que todas as crianças têm algumas necessidades educativas especiais, e agora os professores, de forma empírica, de forma sábia, consoante aquilo que foram aprendendo, ou com o auxílio de uma equipa de retaguarda que os ensina por legendas, onde muitas vezes elas faltam, podem fazer com que os alunos aprendam quando parecem ter dificuldades e aquilo que parecia um defeito, de repente, depois de ultrapassado, se torna um fator de crescimento.
Esta é uma estratégia até 2030, vai ser submetida à discussão pública, portanto voltaremos a falar deste assunto com certeza no Porque Se Não é Resposta. Hoje não temos mais tempo, ficamos por aqui, regressamos amanhã. Eu, Ana Filipa Rosa, o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.